senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, e também já temos os senhores membros do governo, que já estão também presentes, senhores agentes da autoridade, peço também o favor de abrirem as galerias e vamos então dar início à nossa sessão plenária de hoje, que começa com o debate de urgência requerido pelo PAN sobre imigração ilegal, redes de tráfico de pessoas, escravatura laboral, sobrelotação e insalubridade de habitações dos trabalhadores agrícolas no município de Odmira e consequente risco para a saúde pública, bem como a problemática de cariz ambiental afeta ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Mas antes disso, a senhora secretária da mesa, deputada Sofia Araújo, vai ler as informações habituais.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento todas e todos. Informo a Câmara de que foram retiradas as seguintes iniciativas: o projeto de revisão constitucional número 4 e o projeto de revisão constitucional número 6, ambas da iniciativa do Chega. E é só, senhora Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E para iniciar este debate de urgência, tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Nos últimos dias, o país tem estado de olhos postos em Odmira, mas esta não é uma realidade recente nem para a qual o Governo não tenha sido alertado ao longo dos últimos anos. Ainda na passada quinta-feira, o PAN questionou a Sra. Ministra da Presidência sobre as denúncias relativas às condições de trabalho de imigrantes em Beja e em Ferreira do Alentejo nas explorações agrícolas intensivas. Ficamos a saber que o Governo tem consciência de que a agricultura em Portugal vive de muito trabalho de migrantes e, face à realidade no Baixo Alentejo, informou-nos que iria deslocalizar o Alto Comissariado para as Migrações para Beja. Sobre a realidade dos trabalhadores na agricultura intensiva, nada mais nos disse o Governo nesse debate. Mas disse momentos depois o Primeiro-Ministro, ao informar que duas freguesias de Odmira teriam uma cerca sanitária claramente associada à população migrante que trabalha no setor agrícola, fruto das condições de insalubridade em que vivem, e que o Sr. Primeiro-Ministro considerou, e bem, uma violação gritante dos direitos humanos. Mais vale tarde do que nunca. Corre o ano de 2021. Em 2017, a reportagem Escravos no Rio, sobre apanhadores da Mesoa no Tejo, que eram também apanhadores de fruta na Costa Vicentina, veio alertar para o facto de, pelo menos desde 2014, termos redes de tráfico para a exploração laboral em Portugal e desde 2007 para a exploração sexual, que continuam sem os meios necessários para prevenir e combater este flagelo no nosso país. Senhoras e senhores deputados, este é um assunto demasiado sério para entrarmos em negacionismo de que não há tráfico de seres humanos, de que não há auxílio à imigração ilegal, de que não há fraude de documentos, enfim, uma panóplia de crimes conexos. Evidentemente que Odmira nos alerta para outras zonas do país, nada que o RASI já não indiciasse e que o CEF não tivesse apontado, mas este caso tem vindo a trazer mais atenção a este flagelo do tráfico, que não se resume só à agricultura. Só desde 2015, no Alentejo, o CEF investigou e deu seguimento a 82 casos de angariação de mão de obra ilegal, auxílio à imigração ilegal, escravatura, tráfico de pessoas para exploração laboral e tráfico de menores. Este não é o momento de tirar os processos que já estavam a decorrer no CEF para outro OPC. Deveria o Governo prever normas transitórias que permitam as investigações chegar ao fim, sem perder prova, porque mais importante do que possa ser o ego do Sr. Ministro da Administração Interna é salvar vidas. Essa deve ser a missão desta Casa e do Governo. É mais do que a altura de investir em fortes campanhas de sensibilização para desocultar e capacitar a sociedade a identificar os sinais inerentes a estes crimes e que estas campanhas cheguem às próprias vítimas. Mas sabemos que o tráfico de seres humanos tem 3 etapas: recrutamento de pessoas vulneráveis, auxílio à imigração ilegal e, por fim, a própria exploração em rede organizada. Lembramos que no Orçamento de Estado o PAN viu garantida e aprovada a elaboração da próxima estratégia do combate ao tráfico de seres humanos. É fundamental que se reforcem as equipas multidisciplinares, os meios de investigação e instrução, que garantam que se assegure a celeridade dos processos, desde a investigação ao Tribunal. O que queremos saber hoje é se vai haver um plano integrado para ouvir todas estas pessoas. É que, senhoras e senhores deputados, as questões da ausência de ilegalidade não convencem. Sabemos que, por termos leis mais humanitárias e bem, a estas pessoas bastará estarem em processo de regulamentação da sua situação para serem consideradas regulares, por isso não é de irregularidades que queremos ouvir o Governo falar. O facto da pessoa estar regular não quer dizer que não esteja a ser explorada ou a ser vítima de qualquer crime. Queremos ouvir o Governo falar de vidas e de salvaguarda de direitos humanos. Queremos ter a garantia de que o Governo vai combater este flagelo e não sacudir a água do capote ou jogar ao jogo do empurra entre os ministérios. Queremos ouvir o Governo falar sobre a resolução do Conselho de Ministros 179 de 2019, que permitiu estes alojamentos diminutos e segregados. Quantas ações de fiscalização promoveu o Governo a estes alojamentos desde então? E que conclusões se tiraram? Estas empresas constituídas na hora para angariar pessoas de outras nacionalidades para estes trabalhos, que trabalham de sol a sol, têm que ter rostos, têm que ter responsáveis. E, portanto, queremos saber, vai o Governo permitir que estas empresas de trabalho temporário e empresas criadas na hora, articuladas de forma transnacional, continuem a reinar e a tornar este território num verdadeiro no man's land? A par das questões humanitárias, acresce a dimensão ambiental, assistindo-se a impactos ambientais em contraciclo com o combate às alterações climáticas por força da atividade agrícola intensiva que tem avançado de forma totalmente desequilibrada. Vai o Governo separar o trigo do joio no que aos agricultores diz respeito? Senhoras e senhores deputados, as boas práticas agrícolas é que têm que ser incentivadas e ser seguidas. Quantas inspeções foram realizadas para aferir dos impactos ambientais? Quando vai o Governo dar resposta ao relatório da IGAMAOT de 2017 e garantir os meios necessários para estas fiscalizações? Temos um instrumento hidroagrícola que não se soube adaptar ao plano do Parque Natural. Temos um perímetro de regra que se sobrepõe ao Parque Natural e não se trata aqui de vir demonizar o setor agrícola. Bem pelo contrário, trata-se de exigirmos regras, trata-se de exigirmos que haja avaliação de impactos ambientais cumulativos e por isso esperamos que os outros partidos estejam disponíveis para rever o regime de avaliação de impacto ambiental, cuja discussão o PAN já agendou para o dia 28 de maio. Para concluir, senhoras e senhores deputados, este não é um problema que tenha solução no imediato nem que se resolva numa semana. É um problema que se arrasta, sim, há demasiado tempo. E foi preciso a Covid-19 e a polémica em torno da forma como a requisição civil se processou para pôr o país de olhos em Odmira. Quanto às questões ambientais e da transição agrícola, será finalmente hoje que vamos ouvir o Governo a dizer quem integra o grupo de trabalho do MIRA e para quando as suas conclusões? Vou concluir, Sra. Presidente. Será hoje que vamos ouvir o Governo a falar do plano de ordenamento do Parque Natural? Será hoje que vamos ouvir o Governo falar sobre um regime de licenciamento da atividade agrícola? Será hoje que vamos ouvir o Governo a falar sobre o plano de gestão territorial no âmbito da Zona Especial de Conservação?
Muito obrigada,
será hoje que vamos
deputado,
finalmente ouvir as primeiras luzes de um plano integrado para dar resposta a este problema multifatorial e que tenha a intervenção dos vários ministérios? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção... Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a quem cumprimento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, a todas as senhoras e os senhores deputados. Gostava de começar por dizer que aquele território de Odmira, que hoje está debaixo dos holofotes, representa um ativo para o nosso país que não é de todo negligenciável. Representou, em 2020, cerca de 200 milhões de euros nas nossas exportações. Lembro que em 2011 representava 48 milhões de euros, que este montante representa 15% das exportações nacionais de hortícolas e de frutas. Mas quero dizer que este setor, em concreto das frutas e dos legumes, representa 50% do valor acrescentado bruto naquele concelho. Mas a estes valores juntam-se, inevitavelmente, aquilo que diz respeito aos valores ambientais, mas também aos valores sociais. E o Grupo de Trabalho de Mira, de facto, tem vindo a trabalhar ao longo do último ano, nomeadamente para promover o licenciamento dos 229 contentores que ali existem, onde não há problemas de saúde pública neste momento, compatibilizando os valores ambientais com os valores da atividade agrícola, querendo promover a reabilitação do perímetro de rega e, por isso, há duas candidaturas em curso. Uma para fazer esta redelimitação do perímetro de rega e outra para que as autarquias se candidatem para fazer uma proposta de solução integrada em relação ao alojamento, aos serviços públicos, às infraestruturas e aos equipamentos que são necessários para dar dignidade à comunidade residente e à comunidade migrante. É também fundamental, e é esse o trabalho que o grupo está a fazer, que é para definir a estrutura ecológica fundamental. Mas, caras deputadas e deputados, neste momento há uma resposta que é urgente e que está em curso: parar a pandemia naquele território. Depois é preciso trabalhar no curto espaço de tempo para termos a capacidade de instalar, mesmo que provisoriamente, aqueles cidadãos que estão em habitações dentro dos aglomerados populacionais sem condições. E depois é preciso definir uma estratégia de médio e longo prazo que possa criar condições de dignidade humana que nós sabemos que não existe. E já sabemos há algum tempo esta parte, porquanto há uma resolução do Conselho de Ministros nesta altura. Quero concluir dizendo o seguinte: quero aqui hoje também reconhecer o trabalho das empresas agrícolas em todo o território nacional e naquele território também, porque, pese embora toda a dificuldade que estamos a ter neste contexto pandémico, são as próprias que têm criado condições para garantir que nada falte nas nossas mesas, testando, criando condições para que os seus trabalhadores possam exercer o seu trabalho. Mas, caras deputadas e deputados, não tenhamos dúvidas, é preciso unir esforços. Temos que estar todos do lado das soluções e, por isso, é necessário, ao lado do Governo, que as autarquias e que as empresas se juntem para implementar as soluções urgentes de saúde pública e aquelas que são necessárias para promover a agricultura enquanto ativo da nossa economia, com respeito pelo ambiente e pela dignidade humana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra a Senhora Deputada Filipa Roseta, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Ministra, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Senhora Ministra, eu vou muito objetivamente tentar manter a calma, mas objetivamente isto vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, Senhora Ministra, vai ser muito difícil. Nós sabemos, há mais de 2 anos, o que é que se está a passar em Odmira. Nós todos sabemos, há mais de 2 anos, que há graves violações de direitos humanos em Odmira. Nós sabemos todos. O PSD já fez uma pergunta ao Governo em 2019. O PSD propôs a solução há mais de 1 ano, em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020. Qual é que é a solução? O Governo tem que reforçar os serviços públicos, tem que reforçar a fiscalização, tem que reforçar a saúde, tem que reforçar a educação, tem que reforçar as finanças, tem que reforçar a segurança social. Quando a população está a crescer exponencialmente desde 2018, Senhora Ministra. 2018, Senhora Ministra. Ponto 1. Ponto 2. O Presidente da Câmara tem que desenhar a solução urbanística. É inaceitável o que está a passar. O Odmira já teve mais de 40 mil habitantes. Não há razão nenhuma para aquilo que nós estamos a assistir. Falhou o Governo, falhou o Presidente da Câmara. o Estado demitiu-se de agir perante aquilo que era uma grave violação de direitos humanos. Demitiu-se. Muito o Governo bem. Demitiu-se, a Câmara demitiu-se, demitiram-se. Nós identificamos os culpados, o Governo e o Presidente da